Muito bem, eu estou aqui com Sérgio Bruno, gerente regional da Compesa, com Washington Jordão, chefe do setor de distribuição, para explicar o que está acontecendo nessa pane que nós estamos enfrentando há alguns dias, que está causando uma saraivada de reclamações em bairros, em todos os bairros de Afogados, do centro aos bairros. Né? Eu vou liberar o telefone agora e a produção vai registrando. Onde é que está faltando água? Diga aí, a gente está aqui com a Compesa para lhe ouvir. Mas, Bruno, prazer tê-lo conosco, porque, de repente, a adutora que era nossa redenção virou nossa maior dor de cabeça, a gente está com essa pane na distribuição.
Bom dia, Nil. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Nil, basicamente é o seguinte, há cerca de 15 a 20 dias realmente começou essas panes, essas paradas consecutivas na adutora Pajeú, devido principalmente à questão de chuvas, relâmpagos e falta de energia nas elevatórias. Nós temos no total de 5 elevatórias em operações. Quando uma dessas elevatórias falta de energia por algum motivo, todo o sistema é parado. E tem outro lado preocupante, que com a parada da elevatória gera-se golpes ao longo da linha e, consequentemente, estouramentos. Uhum. Então, o sistema é um sistema que está em processo de estabilização, mas a grande demanda hoje, o maior efeito que está realmente prejudicando o nosso abastecimento é a questão de falta de energia e interrupção do bombeamento.
Uhum. Então, para a gente entender, as chuvas, elas causaram interrupção do fornecimento de energia. Quando para a energia, para a adutora. Quando a energia retoma, essa água é religada e a pressão da água causa estouramento, seria isso?
Não? Na verdade, não é quando é religada. Na verdade, com a falta de energia, toda aquela água que está sendo bombeada, ela volta com força, retornando para o rio São Francisco.
Ah, ela volta por gravidade.
Essa volta dá uma porrada como se fosse um golpe de ariete, um martelete, e aí desloca um bloco e puxa toda a tubulação. Uhum. Mais ou menos tecnicamente seria dessa forma.
Nesse momento, onde é que o calo está apertando mais? Onde é que estamos tendo mais problemas, Bruno?
Olha, ao longo de toda a linha, realmente, ontem nós começamos a operar a adutora por volta das 4 horas da tarde. Quando foi 8 e pouco da noite, 20 horas, faltou energia, deu o golpe, estourou a adutora ali próximo a Flores. E a gente está realmente com a equipe já lá no local, já estamos trabalhando em cima disso aí, mas adiantando um pouco realmente, nós estamos com a segunda alternativa, que é a questão de brotas, né? Uhum. Nós saímos da ETA agora há pouco, estava todo mundo lá reunido, engenheiros químicos, engenheira química, aliás, o responsável pela área de produção, e há cerca de uma hora atrás nós colocamos em operação a barragem de brotas. Já estamos bombeando para Afogados e Itabira, para as duas cidades, com cerca de 100 litros por segundo, que é mais ou menos o que estava chegando dado para o Pajeú. E a gente acredita que se tudo der certo, é claro que tem toda uma demanda para estabilizar a ETA, fazer um ajuste operacional, mas nesse exato momento, Afogados e Itabira já está sendo bombeado com através da água que está armazenada na barragem de brotas.
Washington, preliminarmente havia a possibilidade de que essa água só seria bombeada de brotas com elevatória, mas estão vendo que dá para fazer a captação e dá para tratar a água já começou o abastecimento, então, para socorrer esses dois municípios. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Vitor Pajeú. É exatamente o que o Bruno acabou de falar. A gente estava na expectativa de continuar a operação com o sistema do todo do Pajeú. Com essa intermitência, a gente tinha a obrigação de operar brotas. Então, a gente conseguimos instalar uma bomba booster para bombear ela, por gravidade a gente não teria condições ainda de atender, mas com a bomba booster instalada, a gente já está recebendo água na estação de tratamento, água de brotas, e a gente vai ficar com as duas opções. Eu acredito, com essa manobra que a gente acabou de explicar aqui, a gente vai ter uma melhora no abastecimento da Afogada em Gazeira. Uhum. Todo o Pajeú parou, a gente pode operar brotas.
Agora, vice-versa. Agora é importante sempre dizer que tem um prazo para que toda a rede seja abastecida, né?
Exatamente.
Porque está tudo seco.
Exatamente.
Vocês concordam que está tudo seco.
A cidade de Afogada em Gazeira e a cidade de Itabira estão todos juntos desabastecidas. Então a gente sabe que para normalizar demora um pouco. Né? Então é uma coisa que não foi de dois dias atrás. A gente está mais ou menos há mais de 10 dias com essas oscilações. Então todos os bairros, todos os setores de Afogada em Gazeira estão com problema de abastecimento. Uhum. Então para normalizar a gente sabe que vai demorar um pouco. Agora a gente, para deixar a população mais tranquila, mais calma, é que a gente está na perspectiva de trabalhar com brotas e com a adutora do Pajeú. Então não vai ter mais essas paradas, essas longas paradas. Então, uhum. a gente até deixa mais pera até a população para se tranquilizar, porque a gente sabe que com essa demanda que teve de falta d'água agora, o pessoal vai querer armazenar água o máximo possível. Uhum. Mas a gente informa que não vai ser necessário, que a gente vai operar com a adutora da captação de brotas agora. A partir de hoje a gente já está começando a liberar. Então a tendência é que a gente vai começar o abastecimento em todos os setores. A gente sabe que os setores mais altos demoram mais um pouco para chegar, mas a tendência é que esse abastecimento não seja mais interrompido. Então, é questão de tempo para que a gente possa normalizar o abastecimento.
Bom, nem precisa dizer que a saraivada de reclamações hoje foi enorme, né? Aqui, Sônia Ângelo de Brotas, ainda dizendo que começou a chegar ontem à noite, mas a informação que já parou. Edith do da Rua Francisco Alves, bairro da Ponte, dizendo que não suporta mais a situação. Eliane, também não. Damiana Isabel, residencial Laura Ramos, receberam as chaves, a conta veio alta e estão ainda sem água. Laura Ramos é ponta de rede, né? Agora, tem a reclamação de um cano estourado há vários dias perto do paredão da Seral. Você tomou conhecimento disso ou não? Eu até tinha mandado uma mensagem para você há alguns dias e ontem e hoje estão ligando de novo, ainda falando desse cano, viu?
Exatamente. A gente estava sem água nas imediações, não teria como identificar. Ontem a gente já voltou a operar a doutora do Zé Dantas. O Zé Dantas já está operando. Então, aquela área lá é abaixo do Zé Dantas e já direcionamos a equipe para lá para identificar onde é esse vazamento para que eles possam regularizar.
Kaline, da Odon Padilha, São Francisco, sem água. João Bezerra também sem água de São Francisco. Cadeusa Sobreira, sem água. Marleido de São Francisco, sem água. Berlida Elvésio Lima, Brotas, mais de 15 dias. Dizendo, Brotas pegou água e não está servindo para o povo. E sim pro... Ela chegou a dizer que estava servindo para o abatedor. O abatedor já está tirando água de lá? Já tem essa informação ou não?
Não.
Porque ele tem concessão para tirar, né? Quando autorizar.
Eles estão articulando, a gente já manteve contato com o representante do abatedor, o Nil. Até sexta-feira eles vão continuar tirando em flores, como está sendo feito hoje. A partir do sábado eles vão começar já a explorar a questão da barra de brotas também. Uhum. Seria interessante para reforçar, Nil, que o Osho falou aí agora há pouco também, que não só a doutora do Pajéu estava com problema de energia e estouramento, como a Zé Dantas também. Zé Dantas passando o dia outro praticamente por falta de energia, foi aberto
isso.
Cerca de 4 protocolos para ser realmente restabelecer a energia. Ou seja, essa questão da energia hoje está sendo nosso grande calo, realmente, a questão do abastecimento de afogados. E que essa questão de brotas que entrou em operação hoje, mas pode salientar que há mais de 10 dias acompanhamento trabalhando. Ou seja, não é uma coisa que não vamos botar para operar. São todas aquelas iniciativas, todo aquele serviço que tem que ser feito, preparo antes, para que realmente bote em operação. Então, é uma coisa que a gente percebeu que a doutora Pajéu, que o Zé Dantas está com dificuldade de operar, que botava em carga hoje, amanhã já estourava, começamos a trabalhar em brotas, que foi fechado realmente da semana, e hoje, graças a Deus, está em operação.
Bom, o jornalista Magno Martins fez ontem todo o programa dele. Eu queria ouvir só o início do editorial, por favor, Tito. Programa Frente a Frente ontem, a coluna de Magno hoje, foi toda a partir do programa de ontem pela manhã, quando os ouvintes ligaram várias vezes aqui para a emissora reclamando da falta de água, e a gente alegava que tinha relação com problemas na adutora. Mas vamos ouvir a referência do Magno ao nosso programa, no Frente a Frente de ontem, e na sequência a gente escuta o que ele conversou com o presidente da Compesa, Roberto Tavares. A gente pode ouvir o editorial do Magno, pode ser do comecinho, não tem problema não, quando ele explica por que o programa dele ia tratar desse problema da adutora e da falta de água. Vamos ouvi-lo.
Minha gente, Pernambuco deu o start de um projeto em que é proibido inaugurar obra inacabada. Aliás, começou aqui no Recife, com o suplente de Aline Mariano, o Anderson. Ele apresentou um projeto aqui proibindo o prefeito de inaugurar obra inacabada. E depois esse projeto chegou à Assembleia Legislativa, me parece que ainda está em tramitação lá. Mas esse negócio poderia ser uma lei nacional, aprovada pelo Congresso. O presidente da República também não pode inaugurar obra interminável, inacabada. Eu estou dizendo isso, minha gente, porque ontem eu fui acompanhar cobrir a passagem de Dilma lá para Serra Talhada. E ela inaugurou a adutora do Pajeú. Que, aliás, já tinha sido entregue lá atrás, há 3 meses. E desde que foi entregue, há 90 dias, eu só ouço reclamações de que a água não está chegando à casa dos usuários, dos consumidores, daqueles que pagam a conta da Compesa. E ontem, a Dilma fez um discurso longo em Serra Talhada, falando principalmente sobre recursos hídricos, destacando todos os projetos que fez no Nordeste, onde ela diz que investiu 32 bilhões aqui em obras hídricas, e destacou a adutora do Pajeú. E o ramal do Agreste ela chamou de ramalzão, porque achou muito caro. Disse que pegou lá no avião para conhecer o projeto, achou muito alto, não podia ser ramal, porque ramal ela achava que era uma coisa pequena. E como a obra é grande e muito cara, ela chamou de ramalzão do Agreste. Mas a presidente Dilma, se estivesse até me ouvindo agora, ou a assessoria dela, ela poderia tomar algumas providências. Entre as quais, colocar a adutora do Pajeú para funcionar. Porque hoje, eu saí cedo lá do sertão, depois da cobertura da visita da presidente, e vim ouvindo o programa do Nil Júnior, pela Rádio Pajeú, grande Nil Júnior, que faz um programa em defesa do povo, da coletividade, como deve ser o bom jornalismo. E ao longo do seu programa, muita gente ligou para fazer queixas, reclamações. E 99% dessas queixas e dessas reclamações tinham o endereço certo, a adutora do Pajeú.
O Magno, na sequência, conversou com o presidente da Compesa, Roberto Tavares. Vamos ouvir a entrevista sobre esse problema que nós estamos enfrentando.
Entrevista. Entrevista.
Para todo o Nordeste, conversa agora com o presidente da Compesa, Roberto Tavares.
Eu fui cobrir ontem a visita da presidente Dilma Serra Talhada, vinha hoje para Recife, eu vim na Rádio Pajeú e muitas reclamações lá na região de que a adutora não está funcionando. O que está ocorrendo, Tavares?
Magno, a adutora, ela é bem-vinda, foi um investimento muito positivo. A gente não, por orientação sempre do estilo de governo, governador Eduardo Campos, a gente tem que trabalhar de mãos unidas para que a gente possa levar essas obras para o benefício da população. Mas é importante, você é testemunha disso, nós já falamos disso em outras oportunidades, nós ainda temos alguns problemas, que alguns intrínsecos, ou seja, que tem a ver com a própria adutora e outros que não tem nada a ver. Por exemplo, na semana passada, alguns dias antes, de haver esse evento aí na quinta e na sexta, nós tivemos mais de 3 dias paralisação da adutora, por mais de 10 horas, 12 horas, por falta de energia elétrica. Então, nós fizemos um relatório, encaminhamos para a CELP, encaminhamos para o cerimonial do governo e da presidência da República, para que soubesse que a gente está tendo algumas panes elétricas, eu acredito que na região de Floresta, que vem atrapalhando isso. Então, quando essa adutora para por falta de energia, ela esvazia, então ela leva um tempo, nós temos que encher essa adutora com bastante cuidado para não haver rompimento. As chuvas que ocorreram na região de Serra Talhada, essa adutora você viu ao longo da estrada, que ela é aérea, então ela é apoiada em pilaretes, vários pilaretes, alguns pilaretes desses foram descalçados pela chuva e desacoplou a adutora, nossas equipes botaram de novo a adutora para funcionar, mas são problemas que vão ser resolvidos. O Denox está fazendo ainda algumas obras, mas a adutora, ela está em funcionamento e se não fosse ela, a gente estaria numa situação muito difícil nas cidades de Serra Talhada e de Afogados da Ingazeira.
Pois é, lá em Afogados da Ingazeira, por exemplo, eu vi um depoimento hoje lá de que não chega água há 35 dias, doutor Roberto.
Não, mas aí não tem nada, absolutamente nada a ver com a adutora. Nós tiramos 80% da cidade de Afogados em Gazeira do racionamento. É, uma situação como essa, de estar 30 ou 35 dias, então é um problema pontual. Gostaria até, se possível, que me passasse o endereço para que a gente mande uma equipe em atenção a esse cliente que lhe fez essa queixa.
É, ele reclamou que está 35 dias, outro reclamou que está 25 dias, e não há ninguém satisfeito com a questão da água na região. Isso não é em Afogados, é em toda a região do Pajeú. Lá em Serra Talhada, por exemplo, eu colhi depoimentos ontem de pessoas que nos bairros mais altos lá a água não chega.
É, aí a gente precisa saber, Magno. Nós temos uma cidade, Serra Talhada, uma cidade muito grande. Nós inauguramos uma obra, por exemplo, no bairro do Caxixola, nós inauguramos uma obra lá, a população estava ali há 3 anos, um bairro que se expandiu, cresceu bastante e que não tinha abastecimento. Nós implantamos um novo reservatório, foi uma alegria muito grande daquela população. Então, assim, nós temos hoje um abastecimento que melhorou muito significativamente, mas precisamos continuar fazendo os investimentos que vão nos dar tranquilidades para que a gente possa manter um abastecimento como a população pernambucana precisa.
Não é o que a gente ouve lá, não. Você me desculpe, presidente, não é o sentimento da população que não houve essa melhora, não.
Me comprometo a você, a gente pode ir junto, a gente pode levantar as estatísticas, eu tenho as estatísticas, tenho o controle agora. Em alguns locais, a gente pode ter problemas pontuais que precisam ser resolvidos. O importante é dizer o seguinte, a adutora, ela de fato tem problemas, mas ela é um benefício muito grande para uma região que está enfrentando a pior seca dos últimos 50 anos.
Outra coisa, presidente, eu fiquei assim também com a pulga atrás da orelha, porque o governo federal, especialmente a presidente Dilma, falou como se fosse uma obra exclusiva da União, o Estado não teve participação nenhuma nesta obra.
Magno, quem opera essa obra é a Compesa. Quem opera é o Estado. Quem fez o pleito dessa obra foi o Estado, que se juntou a um pleito da Paraíba para que também pudesse abastecer a 8 municípios paraibanos. Quem opera desde o começo essa obra é a Compesa. Quem fez o comissionamento da obra, ou seja, junto com o DENOF, nós temos trabalhado em parceria com o DENOF, para botar essa obra em funcionamento. Nós investimos 17 milhões em várias cidades ali do Pajeú, Afogados em Gazeira, em Serra Talhada, em Tabira, em Quixaba, em diversos municípios, preparando a rede para receber essa água. Essa obra era para ter vindo já há 3 anos atrás, ela atrasou, o DENOF teve problemas com a primeira empresa que foi contratada, ela rescindiu. Acredito que a empresa que terminou já foi a terceira ou a quarta empresa. Então, assim, o importante é nós sabermos que a população não pode estar no meio de uma disputa política de espaço. Os recursos são do povo de Pernambuco, independente deles estarem no caixa do governo estadual ou no caixa do governo federal, esses recursos vêm dos impostos e dos tributos que são cobrados da população. Então, o importante é que nós tiremos essas obras do papel, façamos as obras que são necessárias para que o povo pernambucano possa ter um abastecimento decente. E isso nós temos feito a nossa parte. A Compesa investiu em 2013 735 milhões de reais, sendo um dos
As definições de vírus foram atualizadas.
Do Brasil. Então, nós multiplicamos por 5 a nossa capacidade de investimento, com recursos de onde vier, do governo federal, do Banco Mundial, do BID, do governo do Estado e da própria geração de caixa da Compesa.
E 750 milhões foi só o ano passado?
735 milhões só no ano passado. Nós vamos publicar o nosso balanço nessa semana e esse número estará à disposição de todos os pernambucanos para que a gente possa realmente dar valor ao que a gente tem sido a marca do governo Eduardo Campos. É tirar do papel projetos importantes para melhorar a vida do pernambucano.
Para encerrar, presidente Roberto Tavares, a barragem de Brotas e outros reservatórios já estão recebendo um bom volume de água em função das chuvas. A pergunta que se faz é o seguinte, essa água que chega nesses reservatórios, ela já começa a reforçar o abastecimento da população ou vocês ainda vão esperar um certo tempo?
Magno, cada caso terá uma análise diferenciada, mas em todas elas a premissa é que quando a gente garantir um volume que dê para que a gente possa usar com segurança, de que não vai começar a usar agora e daqui a duas semanas vai ter que interromper. Nós vamos utilizar, nossas unidades foram preparadas nesse tempo que estavam sem utilização, para que a gente possa retomar o mais cedo possível, e vamos usar a água desses reservatórios e também a água da Doutora do Pajeú, para que a gente possa abastecer melhor as cidades. Ficamos felizes com a barragem de Brotas, a barragem de Brejinho, que fica em Brejinho também, pegou água. Nós temos algumas barragens que estão começando a pegar água e a gente espera, porque já é o terceiro ano que a gente tem um inverno abaixo da média, que nos deixa muito preocupados.
Eu falou o presidente da Compesa, Roberto Tavares. Eu vou ter que chamar o intervalo e na sequência eu vou ouvir o Sérgio Bruno e o Washington para dizer que se o que ele falou está dentro do discurso aqui também na região. A Márcia de São Brás, Rua Valdeci Xavier de Menezes, perto da Casa de Bula. Ela pergunta se a Compesa tem conhecimento que não chega água há 30 dias. A Maria Helena Anacleto Campelo, chegou um pouco de água, mas parou. E está dizendo que é água podre lá, né, em um trecho. Tem que ver se tem relação com essa obra da MAF. A Alda de Adiomedes Gomes, tudo seco. Andréa, professor Trindade no centro, sem água. Até quando? Pergunta ela. Depois do intervalo a gente escuta a Compesa sobre isso. Muito bem, voltamos aqui com o Bruno, com o Washington. O que o Roberto Tavares falou no bloco anterior, na conversa com o Magno, procede? É o que vocês também estão acompanhando aqui? Ele tem tido contato e monitoramento com vocês? Como é que está funcionando, Bruno?
Sem dúvida, Danilo. Esse contato é permanente. Ele tem contato com a nossa diretoria, que é a do Sertão, e o diretor repassa tudo para o doutor Roberto. Ele falou coisas importantes que já tinha salientado. Basicamente, questão da energia, da falta das energias aí nas elevatórias. E também ele salientou uma coisa que nós não tínhamos comentado, mas que é importante, o tempo de enchimento da adutora. É uma obra, Nil, de 220 quilômetros. Para você ter uma ideia, se essa adutora secar por completo, leva cerca de 2 dias para fazer o enchimento dela. Então, realmente, ele é um ponto importante a ser salientado. Uhum. E outro ponto, eu acho que ele comentou que é importante também, é a questão da capacidade. Ou seja, a barragem de Brotas hoje, ela está com cerca de 21% de sua capacidade, que corresponde a 4 milhões de metros cúbicos. Pelos nossos cálculos, considerando o consumo da Compesa, abatedouro e mais evaporação, nós teríamos água aí com solo para 5 meses, 6 meses de operação tranquila de Brotas.
Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui, Washington, do Edson Gustavo, quer saber se há um cronograma das primeiras áreas ou bairros que irão ser abastecidas com essa água de Brotas que vocês vão começar a usar.
Olha, Nil, essa previsão a gente vai começar a analisar para poder a gente saber o que a gente pode fazer. Veja bem, depende do volume de água que a gente vai estar recebendo na cidade. A gente tem dois sistemas em operação hoje, Brotas e a doutor sistema Zé Dantas. Então a gente vai ver o que a gente está recebendo de água de hoje, vai ver o somatório. A gente saiu da ETA agora, a gente está, como o Bruno acabou de falar, a gente está nos ajustes, dos ajustes iniciais da ETA, para saber de qual a capacidade que a gente vai ter condições de tratar e distribuir. Então, a partir desses dados é que a gente vai poder determinar se a gente vai ter que fazer rodízio, se a gente vai ter condições de atender todos os setores. Eu acredito que agora de imediato não tem como atender todos os setores ao mesmo tempo devido ao colapso que gerou. A gente está desabastecido praticamente a cidade toda. Então, a gente vai ter que direcionar para alguns pontos específicos logo no início do bombeamento agora. Mas eu acredito que quando 2, 3 dias que vá normalizando, a gente vai ter condições de ficar atendendo a 3, 4, 5 setores ao mesmo tempo.
E, Bruno, qual é a previsão mais otimista mesmo em relação a essa adutora voltar a funcionar plenamente?
Anil, a nossa previsão é para hoje a gente já colocar em carga novamente essa adutora. A equipe já está em campo, nós estamos indo com o MUC lá para a floresta, pegar uns blocos de ancoragem, aqueles blocos de sustentação dos tubos, porque no local de estouramento abriu uma cratera muito grande, imensa.
Isso é onde?
Próximo a Flores.
Próximo de Flores.
Abriu uma cratera imensa e aí a gente vai ter que trazer os blocos de ancoragem que está lá em floresta para botar no local, fazer a chumbação dele com terreno natural e repor o tubo. A nossa previsão é para hoje ainda botar em carga a doutora Pajeú. Mas o mais importante agora, nesse momento, é a questão de Brotas, que está em operação, então dá aquela tranquilidade, a gente trabalha com mais calma, mesmo porque a nossa intenção, Nil, é produzir a partir de Brotas 100 litros por segundo, que é mais ou menos a demanda que está vindo da doutora Pajeú.
Uhum. Vai ter gente que vai dizer, mas essa água está barrenta demais, não? E aí, vai dar para tratar?
Com certeza, a química está lá junto, a gente viu que realmente a qualidade da água dá para tratar. foi exatamente isso que o Osho falou. A gente não tem como bater o martelo, vai ser 100, 110, 120 litros por segundo. Vai depender da questão do tratamento, de quanto a etro comporta o tratamento, mas assim, por isso a gente não pode definir a questão de abastecimento, mas com certeza a gente pode garantir que a água vai estar dentro dos padrões de qualidade.
Uhum. Bom, o que a gente está vendo, o que a gente tá vendo acontecer é uma saraivada de reclamações, mais pessoas ligaram, né, durante o intervalo com a mesma demanda. Só para ter uma ideia de mais ouvintes aqui ligando, o Edvaldo Rodrigues, da rua Antônio de Pádua, Santo São Brás, em 3 dias, Ingrid, São Sebastião, parte alta sem água e a conta chegou, está reclamando. Agora, Austin, a minha questão é a seguinte, quando você vai juntar todo esse vai e vem da adutora nesses últimos dias, o primeiro problema, se foi das chuvas para cá, você não teria aí realmente um problema médio aí de 3 semanas a 1 mês, não? Porque há, de fato, pessoas dizendo, não, 23 dias, 25, 30.
É, na realidade, a gente já tá há mais de 15 dias com problemas praticamente quase consecutivos. Então, isso provocou um desabastecimento quase que total. Acima de 30 dias, eu acho, é um caso que a gente tem, como o Roberto falou, como o Bruno falou, a gente tem que analisar separadamente, são casos pontuais, a gente tem que saber o que aconteceu por um determinado setor, porque esse problema maior é ocasionado a partir de 15 dias atrás. Então, quem está com mais de 20 dias sem água, é certo que quando você passa 10 dias sem água, aparentemente parece ser 30. Né? Então, tem esse mito também que a gente tem que analisar separadamente para saber qual a real causa e qual o real tempo que está sem água em determinado setor. Mas eu acredito que a gente, com essa operação de brotas agora, a gente vai ter um controle melhor. A gente não vai ter... vai ficar uma grande quantidade de tempo sem estar distribuindo água para a população. Então, a questão agora é regularizar o abastecimento, que a gente sabe que está crítico, a gente vai ter que ter um pouco de paciência para regularizar, e a partir dessa regularização, sim, a gente tendo problema com a todo para a GEU, a gente vai ter brotas de segunda opção, então a gente não vai ter mais esses problemas persistindo a longo prazo.
Uhum. Bom, vamos liberar um pouquinho o telefone, se alguém quiser fazer alguma observação. 3838-1213 está liberado. Barnabé José de São Brás está dizendo que na rua Dom José são 27 dias, a reclamação dele de 27 dias sem água. Aqui também o Laércio Nunes está participando, dizendo que na Valdeci Xavier são 25 dias. Última vez que a Compesa mandou água, não deu para encher nenhum balde. Estão comprando água e a conta chegou. Por que mandou a conta? Essa entrevista lá foi gravada, viu? Essa com o Roberto, que ele estava querendo saber do Roberto Tavares o porquê da cobrança e pontuando aí sobre essa questão. Alô do telefone.
Oi, Nil.
Diga.
Janice.
Diga, Janice.
Ô, Nil, eu não tenho nada a reclamar, não, que eu sei que é muito difícil esse problema de água. A gente dá graças a Deus que tem essa doutora que salvou a gente. Mas eu sinto pelas pessoas que faltam. Graças a Deus, se falta num dia, no outro dia aqui já chega. Graças a Deus. Agora, eu fiquei com dó essa noite, fui fazer uma visitazinha lá. Conhecido, sobrinho meu, a mãe do meu neto, que mora lá na Coab. Na Coab Nova, não é como é o nome, daquele novo. Que
Laura Ramos.
Laura Ramos, uhum. Os bichinhos tudo sem água, uns vão comer na casa dos parentes, a continha 40 e pouco. Eu acho assim, Jordão, me desculpe, eu não entendo, mas eu acho assim que os bichinhos já não podiam pagar agora, porque ele não está nem com o mês, né? Aí tudo sem água, Nil. Fiquei quando, ó, de amanhã se não chegar eu vou comer na casa da minha irmã. E as coisinhas tudo juntas para separar, para arrumar sem água é horrível, né? Então, aí a gente sente pelos outros, Jordão. Eu assim, graças a Deus... A gente tem por aqui, eu tenho todo que está fazendo 15 dias, que é horrível, a casa suja, fedida, banheiro, criança sem tomar banho. Eu sei que vocês não têm culpa, mas dê uma forcinha para as pessoas de lá, que eu estou com a dó danada.
Tem como priorizar essa área, Washington?
Tem sim. O Lauda Ramos, a gente garante que a gente hoje abastece o Lauda Ramos, isso pode ficar tranquilo, que a gente tem condições de atender. Na questão do Lauda Ramos, eles estão a... não chega nem a ser 5 dias sem água, acho que há 4 dias só que estão sem água, uhum. O Lauda Ramos. A gente sabe que lá é um conjunto novo, que pouca gente tem grandes reservatórios, os reservatórios são pequenos, então 4 dias realmente faz uma grande diferença. Mas a gente já garante o abastecimento de lá a partir de hoje. E a questão das contas, infelizmente, a partir do momento que a gente resiste e interliga na nossa rede de distribuição, que a gente faz o cadastro, automaticamente passa para o ciclo de leitura e entrega de contas, então não tem como fugir disso. A partir do momento que está ligado à rede da Compesa, a gente tem que, infelizmente, tem que cobrar. Mas a gente garante o atendimento do Laura Ramos a partir de hoje.
Alô, do telefone.
Alô?
Pois não.
É Berli de Brota.
Diga, Berli.
Olha, a respeito dessa bomba, eu disse que quando a barragem estava seca, ninguém escutava barulho de bomba ligada. No instante que chegou a água da barragem, 11 horas da noite, pode vir aqui que a bomba está ligada até 5 horas da manhã. A gente escuta o barulho. E quando não tinha água na barragem, não escutava barulho de bomba. Então, é a bomba do abatedor, que eu não estou lá dentro da água.
Você está ouvindo uma bomba aí?
Oi?
Você está ouvindo o barulho de uma bomba à noite aí, desde que a água
começou? E a partir de 11 horas da noite, a gente escuta o barulho até 5h30 da manhã. Quem disser que não é, pode vir aqui. A partir de hoje não, se eles estiverem no programa. Claro que eles não vão ligar essa bomba. Mas a bomba está ligada, porque a partir de 11 horas a gente escuta direto. E quando a barragem estava seca, não tinha barulho de bomba ligada.
Washington, que bomba pode ser essa? A Compesa tem conhecimento?
Não, veja bem, Nil, a gente é usuário da barragem, a gente não tem poder de fiscalização sobre isso também. As informações que a gente tinha é que o abatedor ia começar a utilização a partir de semana, acho que a partir de sábado, não é isso, Bruno?
De sábado, exatamente. Na verdade, assim, o abatedor até sexta próxima, Nil, está pegando água da ETA Flores, realmente não estão captando água da barragem de Brota, mesmo porque o responsável pelo abatedor pedir esse tempo de liberar água até sexta-feira a partir de Flores e a partir do sábado vão começar a operar. Bom, assim, a Compesa tem interesse, realmente não tem o poder de polícia, mas vamos também fiscalizar para saber se é uma retirada legal ou não, porque tem que comunicar os órgãos competentes para fazer a
permissão. Agora, lembrando do ponto de vista legal, pousada de Brotas e abatedor tem liberação para a utilização da água, né?
Exatamente, exatamente. É isso mesmo.
Eles podem utilizar a água abertamente, porque isso foi conveniado, foi contratado, são empresas instaladas aqui que têm esse direito. Tem mais alguém para falar aí? Liberou? Vamos liberar para mais alguém queira falar, porque eu estou na reta final já para liberar. Saindo daqui, vocês já vão cair em campo, né? Bruno, Washington.
Exatamente, Dilma. A gente vai começar a definir questão de abastecimento, de área de abastecimento, para ver qual é a melhor tática para a gente abastecer o mais rápido possível toda a cidade.
Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Oi, aqui é Sônia de Brotas de novo. Eu falei com o Michel nesse instante e vou voltar a falar de novo.
Certo.
Ô, Nil, será possível falar no ar?
Estamos no ar, sim. Estou lhe ouvindo.
Mas eu não estou passando não, no ar, não.
Tá sim, você está falando comigo. Está no ar, ao vivo.
Tá bom.
Você deve estar ouvindo pela internet, aí tá dando aí demora para você ouvir sua voz. Então é bom baixar o som da internet, que senão você
tá
pode...
Pra internet,
isso, aí tem uma demorazinha para você se ouvir, entendeu?
Pronto.
Então baixa, escute só pelo telefone.
Aqui tá com 30 dias, estava, né? Com 30 dias, completou segunda-feira, que tinha chegado água. Aí quando foi essa noite, 10 horas da noite, eu cheguei da escola e já estava chegando água. Inclusive, já encheu minha caixa... Meu tanque já está terminando de encher, entendeu? Eu acho que lá para Marli, para Berli, não chegou água ainda, porque essa parte é mais alta, entendeu?
Qual o nome da sua rua?
Eu moro aqui vizinha à casa de Dinha Carteiro, mesmo vizinha a Cláudia Moura.
Sei.
Entendeu? Aí a gente mora tudo aqui vizinho. Aqui em casa, na casa de Dinha Carteiro, já tem água. Os reservatórios da gente já está tudo terminando de encher.
Então, vocês foram os escolhidos.
Graças a Deus, porque, olha, eu já estava terminando de rapar o restinho do tacho, como se diz.
Imagina.
A gente já estava se preparando para ir buscar água em outro canto, porque a gente não tinha mais um pingo d'água mais. Viu? Mas, graças a Deus, chegou. Depois de 30 dias, completou segunda-feira. Viu? Estava perigoso, estava ruim mesmo.
Curioso, viu? Então, porque a rede está bem seca, pelo que a gente está percebendo, mas lá está chegando, né?
Mas é porque desde ontem a gente está operando o Zé Dantas. Então, o Zé Dantas a gente estava operando com uma vazão reduzida, mas a gente tinha condições de atender um setor, e a gente estava com um setor de Brotas, é o setor que estava mais tempo sem abastecimento, como a cliente acabou de falar. E então, a gente direcionou essa água de Brotas para lá e a gente conseguiu já amenizar. E a partir de agora, com a operação da barragem de Brotas, a gente vai direcionando para outros setores também. A gente acredita que Não de imediato, mas logo a gente deve estar normalizando.
Bom, Bruno, eu quero agradecer a sua presença aqui, explicando, né, e ao Washington, Vamos continuar monitorando isso. E o que eu peço a vocês é o seguinte: está vendo novidade, restabelecendo a adutora, qualquer novidade em relação a isso, a Rádio Pajéu é um canal direto com a comunidade, então, para informar as pessoas como é que está esse processo, a gente se coloca à disposição também, dá Compesa para qualquer eventualidade, certo?
Ok, Nil, a gente também agradece. Vamos manter vocês realmente informados, que é importante esse contato. E eu queria agradecer não só você a oportunidade de fazer essas explicações, mas a população de forma geral de Afogados, que se mostrou paciente, entendeu realmente que é um problema que vem dentro da produção e que pode ter certeza que a gente vai fazer o possível para, no máximo, 3 dias, a gente normalizar o abastecimento da cidade como um todo.
Muito obrigado. Obrigado, Washington, mais uma vez.
A gente também agradece, Nil, fica à disposição. E o mais importante, como o Bruno falou, foi isso, foi tranquilizar a população, que agora a gente tem essa fonte alternativa para o abastecimento de Afogados em Gazeira.
Muito bem. Final do debate das 10.